Amém. É um sonho aqui do irmão Silvano. Eu trouxe o sonho aqui, que o sonho estava, saiu do forno, né, Silvano? Saiu do forno recentemente, então está até quente. Então vamos ouvir o sonho? Quem quer ouvir o sonho? Todo mundo quer? Unânime? É unânime? Adilson, mas eu acho que quer ouvir o sonho? Todo mundo quer? Amém. Então vamos lá. Cadê? Sonhei, dois pontos, um em cima, outro embaixo. Sonhei que o irmão estava sentado numa mesa conversando com alguns irmãos. O irmão, sonhei que o irmão estava se referindo à minha pessoa, né, Silvana? Sonhei que o irmão estava sentado numa mesa conversando com alguns irmãos. Ponto. O irmão explicava dizendo: existe dois tipos de autoridade. Continuava: existe autoridade delegada. Existe autoridade delegada. O irmão falou para uma irmã, certamente que deveria estar ali sentada também. Você, delegada de ensino, os professores têm que te obedecer. Eles, queiram ou não, ela é a delegada da educação. Ela é a delegada da educação. O irmão falou para o Eberson: tem um coronel, tem um major, você tem que ouvir as ordens superiores. O irmão continuou: agora existe a autoridade dada por Deus. Um exemplo, o apóstolo Pedro falou para o coxo: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. No nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Terminou o sonho, o irmão dizendo: o coxo levantou-se e andou. Essa é a autoridade que eu quero ter. Essa é a autoridade que eu quero ter. Amém? Então ninguém vai mandar levantar e andar se Deus não delegar, se Deus não der a ele autoridade. Ninguém vai curar, nem expulsar demônio, nem fazer coisa nenhuma, se Deus não delegar a ele aquela autoridade. Da mesma forma que o delegado não pode mandar prender ninguém, não pode executar o seu trabalho, se não for dado a ele, não for publicado no diário oficial a delegação dessa autoridade a ele, né? A partir de hoje, fulano de tal é o delegado tal da delegacia fulano. Nenhum delegado pode interferir na delegacia do outro. Delegacia de furto e roubo é uma coisa, delegacia de homicídio é outra. Amém? Então, é interessante o sonho, para nós observarmos isso, que a delegar no mundo existem as autoridades delegadas pelo homem, autoridades que nós respeitamos como cristãos, que nós acatamos, nós não é assim? Apesar de que o mundo muitas vezes não respeita, não acata a autoridade dada por Deus. Autoridade, por quê? Porque o reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Então, uma pessoa como Pedro tinha uma autoridade, mas ela não era respeitada pelo mundo. Não era. A sua autoridade, a autoridade que você tem como filho de Deus, é para servir a Deus, é para poder fazer as coisas de Deus, mas não é, o mundo não vai. Pensa você que o mundo vai se respeitar, vai acatar a sua autoridade, que não vai. Se não adianta você chegar lá e falar, eu sou um filho de Deus, não vai adiantar. O mundo não respeita a autoridade de Deus. Então, um sonho interessante é o que nós queremos, o que nós buscamos, é que Deus nos dê autoridade, né? Nós estamos buscando isso, autoridade delegada por Deus. Deus nos dê autoridade para fazer as coisas. Caso contrário, nós não vamos poder fazer. Amém? Você pode chegar numa pessoa, mandar ela levantar e andar, ela não vai. Então Deus comparou a autoridade do homem com a autoridade de Deus. Autoridade dada por Deus e a autoridade delegada pelo homem. As duas coisas existem, assim como o delegado não pode prender se não for delegado. Nós também não podemos mandar levantar e andar se não tivermos autoridade para aquilo, né? Mandar o morto sair do sepulcro sem que tenha autoridade para aquilo. E Jesus diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus tem autoridade para fazer o que ele quiser, né? Ele tem autoridade para fazer o que ele quiser. Qualquer coisa que ele quiser, ele pode fazer. Porque ele tem, a ele foi dada a autoridade para fazer tudo. Amém. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa sem ter autoridade. Por isso que a gente não consegue fazer. E às vezes porque quando insiste em fazer, faz mal feito. Insiste em fazer, o inimigo acaba passando na frente, porque o inimigo tem mais autoridade que nós. O inimigo tem mais autoridade dada por Deus do que nós. Então a gente não pode. Nós não podemos discutir com ele, nós não podemos colocar debaixo dos nossos pés se nós não tivermos autoridade para isso. Autoridade. Por exemplo, a ele foi dado o quê? Poder para matar, roubar, destruir. Então ele tem autoridade para isso, para matar, para roubar, para destruir. Não podemos tirar dele essa autoridade. Nós não podemos tirar dele essa autoridade. Jesus falou para Satanás: o que você tem que fazer, faz agora, né? O que você tem que fazer. Ele tinha autoridade para fazer aquilo. Era autoridade para entregar Jesus. Ele tinha autoridade para fazer aquilo. Ele podia fazer. E na realidade ele fez. O único que podia fazer aquilo ali era ele. Outra pessoa não podia fazer. Então Jesus passava por ali tudo e ninguém podia prendê-lo. Nem mesmo aquelas pessoas nem Pilatos, nem Herodes, nem pessoas que estavam investidas de autoridade humana, não puderam fazer o que Judas fez. Por que que Judas fez? Porque Satanás estava ali, né, e tinha autoridade. Satanás tinha autoridade, é o único que tinha autoridade para fazer isso. Aí Jesus disse para ele: o que você tem que fazer, Satanás faz. Não foi Judas que fez, foi Satanás que fez. Só que fez através de Judas. Judas também pagou o preço, né, por ter permitido. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 12. João capítulo 12. Tem muita gente, às vezes entre nós, que não entende isso. Não entende. Ou não respeitam a autoridade dada por Deus. Às vezes adquirir uma autoridade na marra. Quer ter uma autoridade, mas na força. Não é assim. Autoridade, ela é dada por Deus. A autoridade de Deus é dada por Deus. E na hora que Deus quiser. Na hora certa, no momento certo. Né? Não foi no logo. Pedro teve um momento em que ele falou: agora certamente eu posso fazer isso. Levanta e anda. Amém. João capítulo 12, versículo 12. Dê, por favor.
No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião. Eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que todos vão após ele.
Continua.
Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem, neste mundo, aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu filho. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós.
Amém, tá bom aí. Então, Será que você, vendo Jesus entrar na cidade, montado num jumentinho, pensa bem, será que você, vendo Jesus entrar na cidade, montado num jumentinho, você o receberia como um rei? Fernando disse não. E o resto? Hã? Ninguém, né? Nenhum de nós receberia. Uma coisa que nós, às vezes, temos dificuldade. Até hoje, nós temos essa dificuldade. Qual? Acreditar em Jesus Cristo. Nós temos dificuldade para crer em Jesus Cristo. Certo? Então, por isso que muitas vezes nós somos afligidos, nós somos angustiados, nós somos tal. Por quê? Porque nós ainda não recebemos Jesus Cristo como nosso rei, nosso Senhor, nosso Deus. Porque se eu tivesse um problema e eu fosse até o meu rei, certamente ele me ajudaria. Qualquer que fosse o meu problema, se eu fosse até o rei, porque você vai no prefeito, você vai aqui no vereador, você vai aqui atrás aí para resolver problema e acaba resolvendo, vai no governador, vai assim, né? Jesus Cristo, ele é nada mais, nada menos é do que o rei, o nosso rei, o rei Israel. Nós somos o Israel de Deus, nós somos, e ele é o nosso rei. Então, quando nós temos problema, quando nós sentimos, estamos em dificuldade, estamos passando por aflição, por angústia, etc, etc, a quem nós deveríamos recorrer? Ao nosso Senhor, ao nosso dono, ao nosso rei, né? Não vamos dizer nem a Deus. Se bem que nós poderíamos ir a Deus, mas não vamos longe demais. Não vamos longe. Às vezes a gente fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mas você continua indo a um Deus desconhecido. Você continua buscando um Deus desconhecido. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, parece que o Senhor esqueceu de mim. Então. Mas a pessoa, nessa hora, ela não está falando com Jesus. Nessa hora, ela não está conversando com Jesus. Ela está conversando com quem? Com quem? Um Deus desconhecido. Parece que Deus esqueceu de mim. É o mesmo Deus que o católico, que o assembleano, né, não vamos falar nome, não. Mas é o mesmo Deus que todo mundo, que o mundo vai atrás. É o mesmo Deus que às vezes a gente chama. Nossa, hoje eu estou angustiado demais. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Amém? E fala, parece que Deus esqueceu de mim e tal. Nessa hora, ele não está pensando em quem? Em Jesus. Ele está pensando em Deus. Mas no Deus desconhecido. E aí, nós somos atendidos? Somos atendidos? Não.
Bom, Rocine, deixa eu só comentar um negócio aqui. Eu tive um sonho um domingo, que eu estava dentro de uma van e tinha um monte de mulher dentro dessa van. E nela estava uma atriz americana. aquela Sandra Bullock. Aquela atriz, estava lá, eu estava lá. Aí eu fiquei olhando para ela assim, Sandra Bullock, Sandra... Ah. É, eu falei, uai... Aí ela falava assim, hoje eu invoquei a Deus.
Legal.
Não, achei interessante, porque eu, hoje em dia eu quase não assisto televisão mais. Aí ela falava assim, eu invoquei a Deus. Eu falei, você invocou a Deus? Qual Deus você invocou? Falou, não, invoquei a Deus. Eu, não, se invocou a Deus, tem que invocar um Deus aí. Quem? Como é que é o nome do seu Deus? Falava assim, não, é o Deus de todo mundo aí. Aí um olhava para a outra e começava a rir assim e falava assim. Ela fala, não, é o Deus nosso aqui, é o Deus de todo mundo. Falava, não, tem que ter um nome, aí seu Deus tem que ter um nome, você tem que saber quem que você está invocando. Aí ela falava assim, não, é o Deus... É o Deus da internet. Olha na internet que você vai ver. Falava, como que eu vou ver na internet? O que está escrito lá na internet? O que, que eu vou buscar na internet? Ah, o Deus, no, o quê? Eu já estava até ficando nervoso.
Imagino.
Aí eu falava assim, por exemplo, o meu Deus é Jesus Cristo. É esse Deus que eu invoco. O nome do meu Deus é Jesus. O seu Deus tem que ter um nome. Porque você não sabe o que você está invocando. Você está invocando o Deus do mundo. Quem que é o Deus do mundo? Quem que é o seu Deus? Tem algum nome? Ela, não, é o Deus que todo mundo invoca. É o Deus que está na internet.
Pois é. Se você for... Muito bem. Muito importante, mas que é muito oportuna a intervenção.
Na verdade, eu achei assim, até engraçado. O que tem a... Você acha engraçado o sonho, mas se eu falar nisso...
Chegou a hora. Né? De falar o sonho. Mas se você colocar na internet, certamente é até bom, né, o pessoal aí, os internautas, os internados na internet, os internados na internet, né? Coloca lá a palavra Deus. Lá no... Como é que chama? É, por aí mesmo. Põe lá, Deus. Você vai ter uma resposta. O que que é Deus? Para ir para a internet, o que que é Deus? E se Deus é para a internet, o que a internet dizer o que é Deus vai ser para o mundo inteirinho, porque o mundo inteirinho... obedece à internet. Entendeu? Se a internet manda comer tomate de 6 em 6 horas, nem come tomate de 6 horas. Esse dia você está na internet que você tomar água, você sarava de todas as coisas. Então, né, começava tomando a água de manhã. Quando de manhã você quando levanta, não tem uma saliva na boca assim que você levanta e vai. A primeira coisa que você faz é jogar aquela saliva fora, não tem? Junta uma coisa na boca ali, que a gente fica até com receio de engolir. Vai lá e joga fora. A gente tinha que tomar água com aquilo também, né? Mas aí você tomasse não sei quantos copos d'água em jejum, aí fosse tomando água, né? Hã? Dois copos d'água em jejum, aí depois tinha... Então é a cura da água. Aí você pode ter certeza que muita gente bebeu água à vontade esse tempo aí. Tudo que a internet manda fazer, faz. Põe lá, Deus vai aparecer alguma coisa dizendo para você o que é Deus. Hoje todo mundo está com essa incumbência, bem? Autorizada a visitar a internet. Mas... É o que eu estava dizendo. Realmente, até nós, temos esse problema. Quando você é acuado, quando você é pressionado, Deus prova a nossa fé e Ele percebe que a gente não acredita nele. Porque se a gente acreditasse nele, a gente iria até ele e ficaria livre do problema. Mas nós recorremos ao Deus lá da internet, o Deus do mundo. Meu Deus, né? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não sei o que, etc. Ele não põe em mente Jesus Cristo, aquele montado no jumentinho. Aquele que veio ao mundo e que ali estava montado no jumentinho, desacreditado por todo mundo, rejeitado por todo mundo, mas recebido por muitos como Senhor, né? O rei de Israel, o rei da igreja. O seu reino não terá fim, começou ali e não tem fim, não. Ele reina hoje. Então, se nós formos até ele, que nós temos essa liberdade, ele nos deu essa autoridade, ele autorizou, vinde a mim, os cansados e oprimidos, etc., e eu vos aliviarei. Ele autorizou. Então, ele tem essa autoridade e ele nos autorizou a ir até ele. Ele rasgou a parede que separava. Ele deu livre acesso. Nós temos livre acesso a Deus, ao Senhor, a Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a pessoa fica oprimida, fica angustiada, fica chateada e etc. E aí vai num Deus daqui, num Deus dali, num Deus daqui, num Deus dali, e não consegue o alívio. Bastava ela ir até Jesus Cristo, invocar o Senhor, falar com ele, né? E ele imediatamente aliviava a sua opressão. Aquilo é na hora, gente. Aquilo, ó, é na hora. É a mesma coisa de buscar o pano na veia. É na hora. Na hora você fica livre. Amém? Invoca o Senhor. Vinde a mim. Chega. Agora, se eu tenho dificuldade de chegar nele, aí eu não consigo. Se eu vou por outros meios, eu não consigo. O alívio. Então eu vou ficar angustiado muitos dias, eu vou ficar angustiado muito tempo, eu vou ter problema muitos dias, né? Vai passar de uma semana, um ano para o outro e etc. E eu não vou conseguir essa libertação. Por quê? Eu não fui a pessoa que tem autoridade para fazer aquilo, que tem poder para fazer aquilo. Só ele pode, só ele pode. Ele, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra, foi dado para mim. Eu delego a quem eu quiser, eu dou a quem eu quiser, e só eu que posso fazer isso. Né? Às vezes vem a pessoa, ora, 5, 6, orando na cabeça do outro, tal e etc. Igual lá, está na internet, passa um negocinho, pá, bate, né? Então, passa, não sei o que, tal, não sei o que, rala, pá, tá. E a pessoa vai continuar oprimida, vai continuar aflita, vai continuar. Ao passo que bastava uma oração ali: Senhor Jesus, tu és o meu Deus, tu és a minha força, Deus da minha salvação. Não há outro nome em quem eu possa confiar, Senhor. Conversa com ele. Conversa, fala o nome dele muitas vezes, se você puder. É o Senhor mesmo. É o meu Deus. O Senhor lembra, eu não tenho outro Deus, não, Senhor. Não tenho outro Deus. Apaga da minha mente qualquer ideia que possa colocar um Deus entre eu e o Senhor. Seja o Senhor meu Deus. Eu vou ficar nessa situação, mas eu não abro mão de ter o Senhor Jesus Cristo como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, né? Meu Rei. O Senhor reina, Senhor. Não tem outro rei, não, para nós, não. Senhor é o rei da igreja, o Senhor é o rei de Israel, o Senhor é o rei da Jerusalém, nós somos a Jerusalém de Deus, tal, etc. Eu aposto com você, que, como se você pode ter toda a certeza da sua libertação imediata. Bem? Quem não dormia, vai dormir. Quem estava aflita, vai descansar. Porque ele prometeu, palavra de rei não volta atrás. Palavra de rei. Você pode até dizer isso para ele. Senhor, palavra do rei. Foi uma palavra que o Senhor deixou para nós. Ir até o Senhor. E o Senhor nos aliviaria. Alivia-me, Senhor. Amém? E Deus mandou que a igreja também fizesse isso. Isaías 58 disse, está lá claro que Deus também dá à igreja essa autoridade. Mas eu preciso acreditar que eu tenho essa autoridade. Eu preciso, aonde é que eu busco isso? É aqui. Eu posso dar para o Ender, porque eu posso dar. Eu tenho essa fé, então eu posso dar essa fé, eu posso repartir essa fé. Então, lá em Isaías 58, está lá, mandar embora livre os oprimidos. Né? E a pessoa vem até você, e você conversa com ela ali uma meia hora, e a pessoa vai embora em paz, vai embora aliviada. Às vezes o problema não era tão grande assim como ela pensava. O problema não era tão volumoso assim como ela pensava. E parece que o mundo ia cair em cima, etc. Mas a hora que você está no trem, o problema vai diminuindo, ele vai murchando, ele vai acabando. Aí de repente vira um bichinho debaixo do seu pé. Uma coisa tão simples. E pronto. Era só a angústia, a aflição, o medo, o trauma, né? O pânico. Pânico. A terra vai entrar em pânico, o mundo vai entrar em pânico. Então a igreja tem que começar a preparar, se ela já não está preparada, começar a se preparar para quê? Para se defender da tribulação que está aí aumentando cada dia mais. Toda hora você conversa com a pessoa, a pessoa está angustiada, a pessoa está com medo, ela está nervosa, ela está estranha, ela está, entendeu? A situação não está fácil, não. Não é isso? Isso não é só com o mundão aí, não. Se você bater na porta de cada pessoa, você vai encontrar essa situação. Eu tenho aí tido várias experiências nesse sentido. Vamos abrir para nós aqui, mas não, ainda nesse, o que eu quero mostrar isso aqui. Você vê, Jesus, ele estava ali, todo mundo queria ver, onde está Jesus? Está ali, etc. Mas quando via Jesus, aquela pessoa simples, aquela pessoa humilde, o pessoal reuniu ali para isso, para ver. Ficaram sabendo que ele tinha ressuscitado a Lázaro. E a notícia correu, cadê ele? Onde é que ele vai? Mas quando a pessoa via... Não acreditava. Quando a pessoa via a simplicidade, a humildade, o jeito, não acreditava. Nós temos esse problema, a gente acredita na aparência. Tinha quantos mil pessoas lá lavando no Rio Grande? 100 mil pessoas só num dia tinha 18 mil pessoas. 8 mil pessoas perdidas, gente chorando. Tinha mais de 100 mil pessoas atropelando uns aos outros lá. As pessoas mais estranhas, pessoas tudo dentadas, tá sofrida, pobreza lascada, uma miséria, passando fome, para ir lavar, tomar um banho lá. Não sei se você tomar um banho, que diabo que é? No Rio Grande. E nós temos Jesus Cristo aqui, você não precisa nem de uma xícara d'água. Você não precisa fazer nada, nada, nada. Você não precisa sair do seu lugar. Só do lugar onde eles estavam, até o rio, eles tinham que andar para 18 quilômetros, 10 quilômetros. Estou pondo sempre a mais. 10 quilômetros. Né? Aí para chegar até ali, que era 8, né, meu? Chegar até ali tinha 8. É, de lá para lá, não sei que negócio assim. Aí, e o povo tudo fazendo aquele sacrifício violento. Aquele povo, muita gente, não conhece o Deus que você conhece. Não pode recorrer o Deus que você recorre. Porque não foi pregado. Se foi pregado, não creram. Se não creram, está nessa situação. Mas se nós acreditamos, se nós crermos, nós vamos invocar o Senhor e nós vamos ficar livres da nossa. E quando isso acontece, aumenta a sua fé. Quando isso acontece, aumenta a sua fé. Então aquele povo ia tudo lá. Mas quando chegava lá, cadê Jesus? Filipe, mostra Jesus para nós. Filipe falou para o outro. Ah, mas, tanto é que quando chegou lá, Jesus respondeu outra coisa muito diferente. Jesus sabia que aquele povo não estava procurando ele porque acreditava nele. Estava procurando, pô. Como? Curiosidade. Curiosidade. Levantou, diz que ele levantou o morto. Eu quero ver o morto que ele levantou e quero ver. E quero conversar com a pessoa que viu também. Aí tá, aproveitava lá, né? Lázaro estava lá, as pessoas que viram estavam lá. E mesmo assim, a pessoa falou, eu não vi, então eu não acredito. E a multidão que estava ali, que ali estava, que já tinha ouvido, dizia que havia... Não, não é isso que eu quero. Ele disse assim, se alguém me serve, siga-me. O que interessa são as pessoas que me seguem. Eu não vou... Ah, ó, alguém quer ver o senhor, alguém está querendo falar com o senhor. Ó, tem aí um pessoal querendo falar com o senhor. Se alguém, e aí ele responde com muita sabedoria e com muito, no 26, versículo 26, ele responde assim, ó, se alguém me serve, essa pessoa vai me seguir. E onde eu estiver, ela vai estar também. E meu pai o honrará. E meu pai vai honrar essa pessoa. Então é isso. Eu quero ver fulano. Eu quero ver fulano. Eu quero. De vez em quando, as pessoas querem me conhecer. Escuta, às vezes. Né? Escuta, entra no site, qualquer coisa assim e tal. Ou um irmão fala. A pessoa quer me conhecer. Quando a pessoa me conhece, fica decepcionado. É esse aí o homem? É. Então, lascou-se. É. Aqui mesmo tem muitos irmãos que, né, se eu fosse um boa pinta, peito largo, terno, gravata, barba feita, sentado no escritório bem, né? Me quer, mano? 171. É? Pois é, mas aí quando me vê aqui conversando com os irmãos de botina, olhando as obras aí, fazendo os trem, não acredita em Deus, não acredita no Deus que eu falo, não acredita na pessoa que eu falo. Eu vou ter que mandar levantar e andar. E a hora que eu mandar levantar e andar, eles vão ver para ver, por curiosidade. Não porque crê em Jesus, mas por curiosidade. Então, bem-aventurado são vocês, sabe, que eu não sei porquê, creram em mim. Vocês creram em mim. Azar seus. Vocês creram em mim. Vocês estão acreditando em mim. Não é isso? Concorda, filho? Você acredita em mim? Mesmo? É no que eu falo. Na minha, você precisa crer. Quem crê em mim, Jesus disse assim, quem crê em mim, tinha que acreditar nele. Mas aí Jesus vai até Jerusalém, aí o povo foi tudo para lá, para Jerusalém, para poder ver Jesus, que muita gente que não conhecia Jesus, ficaram sabendo que Jesus ia até Jerusalém. Aí chega Jesus, montado num jumento. Esse aí é que é o rei de Israel? Esse é que é o rei dos judeus? Ah, não. Então, gente, esse é o nosso problema também. Ainda nos falta fé. Ainda nos falta fé, acreditar. Não precisa ir falar com fulano, com Bertano, com Ciclano. Não precisa. Não, tem que botar a mão na cabeça, tem que fazer. Não precisa. Precisa da sua oração. Precisa você falar com ele. Com quem? Com o seu rei, com o seu senhor, com o seu Deus. Ali na Kombi, as pessoas estavam falando Deus da internet. O seu Deus não é o Deus da internet. O seu Deus é Jesus Cristo, é o seu Senhor, a sua salvação. Você estava angustiado, você estava triste aquele dia, tal, etc., com medo, etc., e recorreu ao seu Deus. E quando você foi aliviado, aumentou a sua fé. Aumentou a sua fé. Então, quando ele falou assim, ó, Pai, glorifica-me. Aí veio uma voz, aconteceu, ouviram uma voz. Alguém ouviu uma voz, parecendo um trovão. Eu te glorifiquei. Aí o povo, você ouviu a voz? Quem foi que falou? Foi um anjo. Quem que falou essa voz? Ele falou, essa voz veio não por minha causa, mas por causa de vocês. Por que que ele falou isso? Essa voz não veio por minha causa, veio por causa de vocês. Por quê? Para vocês acreditarem, porque eu acredito. Então não veio por minha causa. Eu não precisava falar isso, que eu acredito que ele vai me glorificar. Mas veio por causa de vocês, porque vocês é que são os incrédulos. Amém? Muitos dos nossos irmãos, muitos da igreja, muitos dentre nós, às vezes, eu me refiro assim, ó, tem os nossos filhos, tem lá o Fleury Neto, tem lá o Rudá, tem lá a Suzane, que uma vez angustiada, uma vez atribulada, faz o quê? Não faz a oração. Não invoca o Senhor. Liga para o pai, né? Liga para o vô. Vô, tô sim. Quantas vezes eu vou dar, me procuro, vô, tô sim, tô, né? Não sei o quê. E aí, a gente vai, pede a Deus, Senhor, tem misericórdia do meu neto, que ele ainda não crê, né? Tem misericórdia da minha filha, que não entendeu até hoje. Tem, e assim, eu vou, eu oro, né? Ajuda essa irmã, esse irmão. Às vezes a pessoa não é nem como aconteceu ontem. Às vezes a pessoa, a gente nem conhece, mas a gente ora. E Deus alivia, porque Deus mandou, manda embora, livre os oprimidos. Ele não disse que era crente, precisava ser crente, precisava ser isso, não. Está lá o centurião, mas chama o samaritano, não passou lá e não ajudou. Deus não mandou nós ajudar, somente os irmãos, não mandou nós amarmos uns aos outros, como ele amou. Ele amou o mundo, sem esperar nada do mundo, ele amou o mundo. Então ele ajudava, ele não queria ver ninguém oprimido, não queria ver ninguém aflito. E aí nós vamos ser glorificados, a igreja vai ser glorificada, a igreja vai ser bem recebida, quando a igreja estiver realmente fazendo aquilo que ela tem que fazer. Quando a glória de Deus estiver na igreja. A glória de Deus. A glória de Deus é exatamente isso. É a glória de Pelé jogar bola. A glória de Neymar jogar bola. A glória do fulano é jogar bola, certo? Então, a pessoa tem... A glória do artista é a televisão, é o teatro, etc. Tal. Acabou aquilo, acabou a glória dele. Acabou a glória dele. A glória da igreja é mandar livre embora os oprimidos. É orar pelos enfermos, é abençoar os pobres, é dar de comer ao que tiver fome, é vestir o que tiver nu, etc. Né? Não é tirar a roupa das pessoas, não. É vestir a pessoa. Né? Então, essa é a glória da igreja. Essa é a glória da igreja. Ajudar uns aos outros, orar, é tão bom ter comunhão, a comunhão dos santos, estar juntos, né? doar de si, estar disposto a não amar esse mundo, amar a igreja, não ama esse mundo, não ama as coisas do mundo, mas ama a igreja, ama as coisas de Deus, apaixonado pelas coisas da igreja, pelas coisas de Deus. Então essa é a glória da igreja. Ou não é a glória da igreja? A glória da igreja é o coral? É o coral? Coral grandão. É a banda cheia de fumaça, cheia de coisas, pessoas cantando bonito, levantando o pé lá. É a glória da igreja? É levando você lá no você cantar bonito lá no Raul Gil, você cantar bonito lá no nossa, foi como uma vez, né? Uma vez a igreja foi, aí foi aquela, nossa, graças a Deus, foi não sei o quê, você viu a bênção? O pastor conseguiu falar com quem era o presidente da República? Hã? Não. Era o outro. Sarney, aí o Sarney até pregou, fizeram o Sarney pregou, não, eu prego, deixa que eu prego, né? Mas aí o pessoal foi lá, achou que aquilo era a glória da igreja, e em Brasília falar com o presidente. A igreja foi em Brasília e falou com o presidente. Isso não é a glória da igreja, não. A glória da igreja é libertar o aflito, o cativo, o oprimido. A glória da igreja é essa, é curar os enfermos. Assim, nós estamos querendo essa autoridade. O que, que falta, Senhor, para nós recebermos essa autoridade? Você, por acaso, dá ao delegado que não tem curso superior, que não tem autoridade nenhuma, que não tem... Você vai delegando a ele a função? Você não vai. Mas você pega qualquer um aí e é oficial do lado do bombeiro? Não vai, ele tem que fazer um curso, ele tem que fazer um, né? Ele tem que ser capacitado para aquilo. Para poder tirar aquilo. A igreja tem que buscar a sua glória. Senhor, mas primeiro nós temos que conhecer o nosso Senhor. Antes de mais nada, vamos conhecer o nosso Deus. Nós vamos saber quem é o Senhor. Antes, nem conhecemos ainda. Ainda ficamos ainda muitas vezes oprimidos e não sabemos a quem recorrer. Amém? Salmo 9. Acho que é 9 mesmo. Salmo 9. Amém? Amém, Neto? Você, ó, que precisar, meu filho, fala com Jesus. Ele resolve o problema melhor do que sua mãe, melhor do que seu avô, melhor do que sua avó. Entendeu? Quando você estiver oprimido. Hã? É. Sua mãe diz que quando, se você estiver oprimido e falar com ela, você fica mais oprimido ainda. É assim? Então. Pois é, então em vez de você fala com Jesus primeiro. Jesus, entendeu? Vai lá no seu quarto, joelha, põe a sua Bíblia em cima da mesa lá. E ó, Jesus, Senhor, eu estou aflito, angustiado, tem tanta coisa para mim resolver, eu estou preocupado, entendeu? A minha, eu só tenho 7 pares de chuteiras, tal, etc. Estou precisando mais um e não estou conseguindo. Não, mas é mesmo, a oração da criança é isso. É o que oprime, às vezes, a criança é isso. Eu estou querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, eu estou querendo... Às vezes, essa é a oração da criança. Mas a criança pode fazer, que ele entende. Ele entende. Para ele não... Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai tirar a opressão da criança, ele vai arrumar um jeito de fazer com que a criança fique feliz, satisfeita com os 7 pares de chuteira que ela tem. Né? E às vezes até apaixona por uma daquelas chuteiras. Começa a querer bem uma daquelas chuteiras, mais do que, não quero outra, essa daqui é a melhor chuteira que eu tenho. Eu ponho no pé, todas as vezes que eu ponho no pé, eu marco o gol. Eu ponho no pé e eu dou a caneta. Entendeu? Né? Aí, ó, aí você quer pôr outra chuteira? Se você tivesse uma chuteira mágica, uma chuteira que você batesse nela assim de trivela, assim, ó. Hein, né? Você queria outra chuteira? Então, mas conversa com o homem, meu neto. Conversa com o Senhor, você vai ter certeza. É, acredita, você precisa acreditar. Acredita. Aí, ó. Amém? 9, capítulo 9, versículo... Mas não é verdade? Não é verdade, gente? Você que está fazendo doce, você que está fazendo a comida, você que está fazendo as coisas, você que está no seu trabalho, você, às vezes você pensa assim, não vou falar com Deus sobre isso, né? Aí você fica, meu Deus, reclamando. Vai, conversa com Jesus, vinde e arrazoemos, vinde, vamos conversar. Qual é o seu problema? É financeiro? Fala com Jesus. Porque ele entende disso. Quem é sábio e prudente entende essas coisas. Amém, Luzia? Amém? Se o problema é esse, é aquilo, é doença, é homem, é mulher, tá, fala com Deus. Fala com Jesus Cristo. Porque Ele é o Deus da igreja. Ele é o Deus nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, nosso Deus. Ele é tudo para nós. Salmo 9:9, o que que lê? Lê, Pia. O Senhor será também, ó, Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Você vai falar com Ele. Ele vai analisar a sua questão. E agora, como Ele é muito bom, Ele, por mais injusta que seja a sua questão, Ele vai transformá-la, Ele vai dar um jeito, Ele vai convencer você de agir de uma forma. Mas você não fala com Ele. Você acha que não pode? Você acha que não, eu não posso falar com Ele sobre isso, que não... Né? Fala com Ele. Eu não sei se isso é justo, se não é justo, mas o certo é que eu queria o Senhor ajudando, eu queria que o Senhor nos dirigisse, guiasse, o Senhor nosso. Nós não temos outro Deus, não. Não temos outra pessoa para nos ajudar, não. Então, ó, Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Será um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Mas a pessoa não vai na pessoa certa. Não recorre àquele que tem autoridade. Então o sonho do Silvano também foi providencial. E o sonho do Erickson também foi muito interessante. Então, recorrer a quem pode, a quem tem autoridade para resolver a questão. Eu não posso resolver isso porque eu não tenho autoridade. Mas eu conheço alguém que pode resolver, que tem autoridade. O nome dele é Jesus Cristo. É Jesus Cristo o nome dele. Até eu disse, né, não sei para quem, eu falei, olha, eu de mim mesmo não posso fazer nada. Mas eu encaminho as pessoas. Eu não, de mim mesmo eu não posso. Mas eu posso dizer a você, encaminhar você, levar você até uma pessoa que vai resolver o seu problema. Amém, gente? Um outro lugar interessante também, Provérbios 14, 26. Provérbios 14, 26. Então, nós vimos Salmo 9. Não esqueça do Salmo 9, versículo 8 e 9. Amém? E Provérbio o quê? Provérbio 14. Vinte e seis. Provérbio 14, 26. Ó, no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Amém? Ele é o refúgio. Refúgio, o que é refúgio, hein, gente? Lugar para você se esconder. Lugar para você se proteger. A coisa está feia, a coisa está violenta para cima de você. E você precisa de uma proteção. Você precisa de um refúgio. Você precisa de um lugar onde você vai descansar. Para você ficar bem protegida. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. É o lugar onde nós vamos encontrar paz, descanso, para poder dormir, porque ali nós estamos protegidos da chuva, nós estamos protegidos do vento, nós estamos protegidos dos laços da morte. Ele é o nosso refúgio. O homem não é salvo, não é justificado pelas obras, e sim pela fé. Ele precisa acreditar e ele precisa fazer pela fé. Uma outra visão interessante, quem foi que teve? Foi a Fernanda. Fernanda que teve, mostrando assim, que estava uma aflição danada aqui com a Raquel e com a Lorena, a outra Lorena também, o pessoal aí. E uma aflição danada, uma luta, uma tribulação enorme. Aí chegava aí e elas estavam armadas, porque a tribulação estava grande, e elas estavam armadas. Mas armadas assim, uma com a faca de cozinha enfiada na faca de cozinha, e a outra com as flechas de flecha, trabalhando tudo de com as pedaços de chamo cacetete, entendeu? Aí ele trabalhando, porque estava muita tribulação, né? Muita luta, e elas todas armadas. Aí elas estavam satisfeitas porque o negócio estava feio, elas estavam satisfeitas porque a Suzana ia chegar. Aí esperando a Suzana, e elas, né, para poder chegar. Aí a Suzana chegou. Ela falou que a Suzana podia ajudá-las a aliviar, né? Aí a Suzana chegou. Qual a diferença? O cacete, o pedaço de pau era maior. A faca já era uma faca bem maior, uma peixeira. A Suzana tinha uma peixeira, entendeu? Um cacete bem maior, e as flechas da Suzana também era, pegava ela aqui, ó. O que é dito? Agora você vem. Vamos juntar nós aqui. Quer dizer, né? Tentando resolver as coisas, adianta. Adianta pro diabo, adianta. Uma faca de mesa, minha filha. Nem a peixeira da patroa não vai resolver. Então a solução para nós é o que, gente? A solução para nós é? Ir a Deus. Invocar o Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque se você não souber o nome... Ó, Jesus disse, né? Se não credes que eu sou... Morrereis nos vossos pecados. Eu sou, né, quando lá atrás, Abraão, se não me engano, foi Abraão que ele, quando perguntar quem é, o Senhor disse que eu sou. Então, quando Jesus falou, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, Jesus Cristo é o eu sou. Ele é Jeová. Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor. E é poderoso para nos salvar. E é o refúgio de quem? O refúgio dos seus filhos. Quando você... começa a perceber que ele te ajuda, que ele te protege, você já sabe que você é filho. Você já descobre, você já pode chamá-lo de pai, pai. Porque você já descobriu que ele realmente tem sido o seu refúgio presente, o refúgio perpétuo. Será o nosso refúgio para sempre. Amém? Amém, gente. Deus abençoe vocês. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor Deus, Pai nosso, que está nos céus, Jesus Cristo, o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que nós temos, que nós conhecemos. Para nós não há outro Deus em quem nós possamos colocar a nossa confiança, não há outro nome em quem nós confiamos. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor, Pai, Rei nosso, Deus nosso, Salvador nosso. E o Seu nome, Pai, é sobre todos os nomes. Ao nome do Senhor é que os joelhos se dobram. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E quando a glória da igreja, a igreja entender perfeitamente, com certeza ela vai ser glorificada, ela vai ser exaltada. É preciso que ela busque isso logo. Ajuda-me, Senhor, para que eu, mais do que depressa, possa alcançar essa graça que é crer no nome do Senhor. Crer no nome de Deus. Acreditar no Senhor. Por mais simples que o Senhor tenha sido, nós sabemos que hoje o Senhor está no céu. Por mais simples que o Senhor tenha sido, nós sabemos que o Senhor ressuscitou dos mortos e vive para sempre, eternamente o Senhor vive. Amém e amém. Oh, aleluia. Amém.
Com amor eterno, com amor eterno. te ouço. Eu sou um Deus que vejo tuas necessidades. Eu sou um Deus que falo. Eu sou um Deus que ouço. Eu sou um Deus que vejo tuas necessidades.
Eu sou um Deus de todas as tribos.
Eu sou um Deus de todas as tribos. Eu sou um Deus de Israel. Eu sou um Deus que te faz trevas na sol. Eu sou um Deus que sabe.
Eu sou um Deus que te cala. Eu sou um Deus que te levanta. Eu sou um Deus
com amor eterno, com amor eterno, eu te amei.
Eu te amei com bondade,
eu te atraí.
Com amor eterno, com amor eterno,
eu te amei.
Com bondade.
Eu sou um Deus que falo. Eu sou um Deus que ouço. Eu sou um Deus que vejo tuas necessidades. Eu sou um Deus que falo. Eu sou um Deus que ouço. Eu sou um Deus que vejo tuas necessidades. Com amor eterno, eu te amei.
Eu te amei.
Com bondade, eu te atraí. Com amor eterno, eu te amei. Com bondade, eu te atraí. Com bondade, eu te atraí.
Amém. Amém. Deus abençoe. Abraça teu irmão. Nós somos filhos do mesmo Pai. Deus te abençoe. Estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Amém.